Olá, olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversas do Casal. Eu sou a Rafik.
Eu sou a Catarina.
E neste episódio vamos receber aqui um convidado especial, chama-se Edmir Correia. Ele é engenheiro informático, empreendedor, dono de uma hamburgueria, é investidor imobiliário, gestor de obras, é atleta e é pai. Edmir, bem-vindo.
Obrigado, obrigado pelo convite.
Antes de avançarmos aqui com as perguntas mais concretas, para quem não te conhece, quem é que é o Edmir? Fala-nos um bocadinho do que é que tu fazes, quem é que tu és.
Uhum. Eu sou isso tudo que disseste. Eu, no fundo, sou um miúdo que quer viver bem, viver com abundância, que preserva muito a família. O dinheiro, os investimentos, é um meio para atingir um fim, que é a felicidade. Que é a liberdade temporal, financeira, com a família, com os amigos. Então, eu sou isso. Eu sou a vontade de estar livre financeiramente e temporalmente para gozar o resto da minha vida com os meus amigos e a minha família.
Que fixe. Boa. Ou seja, liberdade financeira, não é?
Exatamente.
Boa. Então, mas é isso. Ou seja, para quem estiver a ouvir, é disso que vamos falar de liberdade financeira, de imobiliário, de negócios. Vamos falar, acima de tudo, também de família, porque há aqui algumas partilhas que tu fazes que eu me identifico muito na visão de, ok, se eu estou a fazer um caminho, eu não posso esquecer porque é que estou a fazer esse caminho, e o pilar família para nós dois é muito importante, e sei que para ti e para a tua namorada também. Por isso, vamos falar disso tudo, portanto fiquem por aí para ouvirem até ao fim aqui a conversa. Edmir, falando aqui do imobiliário, como é que tu chegaste ao imobiliário? Como é que um engenheiro informático chega aqui ao imobiliário, e o que é que tu fazes, como é que é a tua dinâmica do imobiliário hoje em dia?
Uhum. Eu cheguei ao ramo imobiliário de uma forma aleatória. Eu sou movido ao sucesso que consequentemente traz dinheiro. Desde criança sempre olhei para as profissões que davam mais dinheiro. Não no intuito de ser um ambicioso, agarrado a dinheiro, mas sempre consciente que o dinheiro é um meio. É para atingir um fim, e o meu fim, eu já sabia desde muito cedo qual seria o meu fim, que era mesmo ser feliz e não olhar carteiras para fazer algo que me faz feliz. Embora há muitas coisas que nos faça feliz que não envolve dinheiro, mas também há muitas que envolvem dinheiro. Então, eu desde novo que eu pus sempre as minhas capacidades à frente dos meus sonhos. Ou seja, eu tinha as minhas capacidades a certas áreas, como matemáticas, etc. E dizia, ok, se eu sou bom a matemática, eu não vou fazer desporto, embora goste muito de desporto, como vamos falar à frente. Se eu sou bom a matemática, eu vou para uma área que me dá mais dinheiro do que o desporto, mesmo sabendo que eu gosto mais de desporto. Porque o meu fim está mais próximo se eu for para uma área como a matemática, que dá mais dinheiro que o desporto. Boa. Então, eu sempre fui movido a áreas que me permitam chegar ao meu fim mais rapidamente. Então, o meu sonho, desde miúdo, era ser piloto. Porque gosto de aviões. Sim. E porque dá dinheiro. Então, fiz o meu secundário com boas notas, quadro de honra. E pensei, ok, vou-me inscrever na Força Aérea, porque não tenho 70 mil euros para integrar um curso aqui em Tires, ou algo assim. Vou entrar na Força Aérea, concurso normal, e depois o Estado pagará o curso e serei piloto. Não entrei, não tive média para entrar, não foi suficiente, as vagas eram muito limitadas. E ok, o que é que dá dinheiro a seguir? Então, informática, eu só percebi o básico. Nunca fui aqueles curiosos de abrir computadores. Não, eu gostava de estar na rua, jogar a bola, brincar com os meus amigos, a fazer cabanas e etc. Mas pensei, ok, engenharia informática pede matemática, é uma área que de futuro, isto era em 2010, é uma área de futuro, eu sei que se entrar nesta área, eu vou ter uma profissão boa, vou ganhar muito dinheiro, sempre. Uhum. Então, ok, plano B, o que é que dá mais dinheiro a seguir a piloto? Engenharia informática, e está enquadrado nas minhas capacidades, nas capacidades que eu tinha naquele momento. Porque é sempre bom também nós sabermos onde estamos, a nosso nível de capacidade. Se eu não tenho muita capacidade ou tenho capacidade em outras coisas, eu não vou ingressar em engenharia sabendo que eu não tenho, nem consigo. Exatamente. Com as médias, com aquilo tudo. Então, entrei em informática, pronto, as coisas difíceis, trabalhar, estudar, porque tinha que trabalhar, estudar. Uhum. Os meus pais não me apoiaram a nível de pá, estás a estudar, toma aqui uma mesada para te aguentares e quando acabares o curso, reembolsas.
Sim, sim.
Não houve esse diálogo e por falta de conhecimento, claro. Hoje em dia não escondendo, porque não tinham conhecimento, não sabiam onde é que eu estava, o que eu estava a fazer, porque na minha família, talvez fui primeiro a entrar na faculdade e de engenharia.
Ok. Foste para o técnico, não é?
Para o técnico.
Boa.
Ainda para piorar. A faculdade, uma das mais complicadas de Portugal. Então, eles também não souberam interpretar isso tudo e tive que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. As aulas eram de dia, eu trabalhava de dia. Tinha que ir para a faculdade à tarde, aos gabinetes dos professores, tirar dúvidas. A seguir ia aos laboratórios com meus colegas, sentar com eles e estudar. Apanhar o comboio, safar-se. O atletismo... Uhum. Ajudou-me a safar.
Boa.
Desenrasca, trabalha, desde que não há desculpas. Então, entrei no técnico, resumidamente formei-me, comecei a trabalhar no terceiro ano da licenciatura, antes de acabar, fiz o mestrado, já estava a trabalhar. E com os colegas do trabalho, entrando numa área qualificada, estás com pessoas qualificadas. Isso fez-me levar à fasquia. Por isso é que hoje em dia já não trabalho, já... Trabalhei 7 anos, não trabalho mais, não desempenho a função de engenheiro informático, mas não me arrependo porque tive 6 anos a estudar, parece que há estudado 6 anos em vão. Não, conheci, ganhei bagagem a nível de conhecer pessoas qualificadas, saí fora do meu meio, que é um meio tóxico.
Uhum.
É um meio tóxico, tenho ali uma pequena percentagem de pessoas que não são, mas o meu meio é tóxico. X percentagem da família são tóxicos, uhum. X percentagem dos amigos são tóxicos. Então, o facto de eu ter integrado um grupo de pessoas qualificadas, pessoas positivas, pessoas com conhecimento, que eu ouvia as conversas que não havia em casa, que não havia no meu grupo de amigos, ouvia as conversas, não na teoria com os amigos eu ouço muito,
claro.
Mas havia pessoas que estavam a falar a teoria e a praticar. Uhum. E eu, ok, como é que fizeste? Como é que estás a fazer? Explica-me. E eu, tipo, sempre curioso a perguntar. Então, como criou-me o bichinho de ter coisas, patrimónios, coisas físicas. Uhum. Não comprar um carro ao primeiro salário bom, como o salário era bom e aumentou cada vez mais, mas os meus colegas do trabalho, a minha mente também, tinha um mindset,
claro.
Bom, uhum. Disse-me, ok, tens um bom salário, eles estão a falar de investimentos, investem na bolsa, investem em imobiliário, investem em coisas, eu também vou fazer o mesmo. Então, comprei a primeira casa em 2016 a nível pessoal, mas o banco só me dava 88 ou 90 mil euros. E eu pensei, eu ambiciono muito mais que uma casa de 90 mil euros. Mas era o que eu tinha no momento.
Uhum.
O banco não me dava mais. Disse, ok, não faz mal. Vou comprar uma casa tão bem localizada, maior possível a nível de áreas, metros quadrados, porque não é aquela que eu quero. Mas eu vou comprá-la porque daqui a uns anos vou vendê-la e uso o dinheiro para outras coisas.
Uhum.
Então comprei a casa a nível pessoal, porque uhum. morava numa casa arrendada. Comprei a casa a nível pessoal para morar com a família. Morámos, remodelei a casa e comprei 88 mil euros. Passado uns anos vendi a 199. Okay? Ou seja, aquilo que eu tinha planeado até acabou por correr bem e o mercado hoje em dia acabou por
recompensar.
Por recompensar. E no processo de comprar a primeira casa, a nível pessoal, fazer as obras, enganaram-me nas obras.
Okay.
Fizeram obras completamente mal e paguei inteiro. Fiquei chateado, mas não podia fazer nada porque nós ficamos às vezes tipo sem... Não sei qual é a palavra certa, tipo...
Não, ficamos presos, não é? Sim, ficamos reféns,
e nas obras
não é?
Isso é muito comum. Nós sermos enganados ou começam a obra e depois não acabam, mas já ficaram com dinheiro. Sim. É muito comum isso.
E culpei-me um bocadinho porque não tive sentido crítico no momento certo. Hoje ainda tenho. Okay. Não faço obras. Mas eu já sei a qualidade dos trabalhos, já sei como é que as coisas funcionam. E logo no início eu digo, olha, não. Corrijo isso, não está bem.
Uhum.
E eu fui passivo. Espera, não, isto aqui no final vai correr bem. No final... E quando fui a ver a obra acabou, acender as luzes, o teto falso, tipo bué de galos no teto.
Ah.
Tipo, não lixaram bem.
Sim.
Bué de erros que eu também culpei-me porque não tive aquele sentido crítico. Depois,
sim.
Eu pensei, ok, já não me enganam mais. Ok, não vou estar aqui a discutir, a lutar contigo, já está feito, não, não te contrato mais. E a partir daí eu pensei, não vou me enganar mais, embora tenha corrido mal, gostei do processo.
Ok.
Gostei do processo e pensei, ok, isto aqui correu mal, mas vi que ali era um negócio bom, porque é algo passivo, eu não estava lá a trabalhar, estava apenas a pagar. Gerir, é? Nem digo gerir, porque nem geri
exatamente,
bem.
Exatamente, ok, exatamente.
Ali nem geri.
Só pagaste, né?
Só paguei. Olha, quero assim e pronto, nem geri bem. Então, vi que aquilo era um negócio bom e passado um ano, o salário aumentou, okay. Fui ao banco novamente. Ah, o meu salário aumentou. Sem conhecimento
financeiro,
sem conhecer pessoas
investidoras. Foi instinto, não é? Instinto, tipo, olha, o salário aumentou, deixa lá e ver o que é que...
O meu salário aumentou, vocês meteram um spread a 2,75, bué da alto,
yeah.
E disse, pá, preciso que me baixem um spread e quero comprar outra casa. Ah, mas tens os 20%? Eu tenho, mas não tinha. Não tinha. Fui pedir um crédito pessoal à parte, de 20 mil euros ou algo assim. E comprei o segundo imóvel. E meti, não, era de origem, mas estava habitável. Meti a arrendar. E todos os meses dava-me 300 euros de lucro.
Ok.
Depois das despesas... Eu,
isto é fixe.
Isto é fixe. E foi assim que eu entrei no mercado imobiliário. Isto é fixe.
Ok.
E eu, como sou um pouco preguiçoso, ou seja, no sentido de... Eu trabalho bastante, mas preguiçoso porque eu gosto de automatizar as coisas. Eu gosto de estar aqui, mas já criei um sistema que está a fazer dinheiro sozinho.
Ok.
Eu não gosto de estar lá a mexer a massa, a aplicar pela dura. Eu quero organizar o pessoal para fazer isso, para gerar-me dinheiro, enquanto eu estou a descansar. Isso é, não estou, mas pronto, na teoria, em que estou a descansar, estou de férias. E percebi que o ramo imobiliário permite isso.
Uhum.
Então, sim, o meu começo no ramo imobiliário foi esse. A partir daí, continuei a trabalhar na minha área, IT,
uhum,
mas pá, nós temos a liberdade no trabalho, em que acabei uma tarefa e tinha um Excel sempre aberto no meu trabalho com, tipo, os números.
Gestão
das obras, dos investimentos, etc. Então, trabalhava, mas já estava de olho. Trabalhava, uhum, estava de olho. Até que saí. Porque disse ao meu chefe, olha, a minha cabeça já não está aqui.
Certo.
Já não estou a ser produtivo e não quero vos prejudicar porque tudo que consegui foi através de vocês.
Caramba.
Então, eu não posso vos deixar mal. Eu não posso sair pela porta pequena, uhum, porque vocês é que me deram tudo. E ele ficou à toa, né? Ficou, yeah, contente por eu ter sido sincero com ele, até porque estávamos em teletrabalho. Facilmente eu podia
continuar, sim, a fingir que estavas a trabalhar.
Sim, a fingir, sim, mas eu não gostava porque eles estavam a pagar e pagavam-me, yeah, bem. Yeah. E se me estão a pagar bem é para eu entregar também em qualidade. Claro. Chegou uma altura que eu estava a entregar, mas a minha cabeça não estava lá.
Yeah.
Então eu falei com ele, pediu-me, olha, pá, para gerir, para contratar nova pessoa, pediu-me 2 meses, mas a minha mente já não estava preparada para chegar lá nem mais um dia.
Yeah.
Já estava tão preocupado com os meus negócios, com, yeah, os meus investimentos, que não aguentava nem mais um dia. Estava mesmo farto. Porque o meu plano era acabar um ano depois.
Ok, ok.
Só que eu... Não, é agora.
Já não dava, yeah.
E eu sou aquela pessoa que acorda com a ideia... Não, é isto. Ontem pensava uma coisa... Não, é aquilo. E então, de repente, acordei e disse à Liliana, não, eu vou sair agora. Ela, ah, mas...
Não era só daqui a um ano?
Era daqui a X tempo. Eu não, já não aguento mais. E não quero os prejudicar.
Certo,
então,
faz sentido.
Acabei por... por falar, eu pedi 2 meses. Eu, 2 meses.
Difícil, não
é? Foi muito difícil, mas senão... quando eu pedi, eu disse, não, tranquilo. Mas não estava tranquilo. Claro. Disse, tranquilo, eu quero vos ajudar para arranjar outra pessoa, para formarem. E eu disse, não, tranquilo, eu vou ajudar. Mas internamente custou-me bastante. Mas isso aí é pela porta grande.
Boa.
E foi aí a minha transição do IT para o mercado imobiliário.
Caramba, inspirador, não é?
Muito. E é engraçado aqui, voltando ao início da tua conversa, sobre tu saberes exatamente aquilo que tu queres e as tuas decisões serem sempre muito direcionadas com isso. Ou seja, tu queres fazer mais dinheiro. Então, que decisões é que eu tenho que tomar? O que é que eu vou escolher para ir em caminho em direção a essa tua vontade? E isso é incrível, não é? Eu não sei como é que tu tinhas essa clareza tão novo. E é exatamente o sentimento que eu tenho relativamente ao Rafik. Ele também sempre soube o que é que queria. Epá, e para mim, sinceramente, isso é... Epá, é inexplicável. Eu não consigo perceber como é que vocês tão novos têm essa clareza e tinham essa direção tão, tão vincada. Não sei, nunca, o Rafik nunca me conseguiu explicar. Eu já
posso
vi
tentar.
Isso noutras pessoas. Sim, força.
Posso tentar. Eu vi muita escassez.
Uhum.
Eu vi muita escassez. E isso tinha um efeito repelente em mim. Uhum. E já contei essa história várias vezes, mas volto a contar. Para mim é lógico que quando a minha avó está constantemente a dizer, olha, eu no passado fiz assim, correu mal. A minha mãe pode não contar, mas observo, fiz assim, correu mal. Uhum. O meu pai fez assim, correu mal. Eu, que sou o fim da cadeia, era na altura o fim da cadeia, como é que eu posso olhar para todas aquelas ações? Eles, aquilo que correu mal não faz mal. Foi uma aprendizagem para eles, não correu bem para eles, mas eu bebi aquilo. E o filho deles hoje em dia corre bem, porquê? Eles não sabem disso, cara, nem vão ouvir, mas hoje em dia o meu foco vem deles e de todo, tudo que o universo tudo que eu capto do universo, porque eu observo, eles fizeram X ações que deu errado. É tipo a lógica, né? Aqui temos essa questão. Existe uma lógica.
Exatamente.
Se seguires esta lógica, o caminho é aqui. Se seguires esta, o caminho é ali. Então eu pensei, eu vou seguir diferente. Porque todos os caminhos que eles fizeram deu errado. Okay. Errado no sentido do tipo.
Sim, não gerar os resultados que tu queres para a tua vida.
Resultados. Era tudo contado. A tal escassez, né? A escassez de não ter dinheiro para comer, nem nada disso. Havia sempre, felizmente. Uma escassez de recursos, de quero fazer uma coisa, não dá.
Não há dinheiro.
O não há dinheiro era a frase mais. Yeah. Não há dinheiro.
Yeah.
Em crioulo, costa mal. Nossa frase, costa mal. A situação nunca está boa.
Nunca.
Então, e o Rafik também deve se identificar com isso, o facto de nós termos essa força desde cedo foi. É captar a mensagem, mesmo sendo crianças, com 10 anos, eu já captava mensagens.
Yeah.
Okay.
E a mensagem era, não sigas aquele caminho. E eu não segui caminhos completamente diferentes do que eles seguiram.
Yeah.
E pronto, podia também ter corrido mal. E o meu,
mas era filho, um novo teste.
Era um novo teste. E a minha filha ia olhar para o meu caminho errado e iria fazer outro. Yeah. Mas correu bem. Todo o percurso correu muito bem. Todas as pessoas, brancas, pretas, amarelas que passaram na minha vida, correu muito bem. Nunca senti discriminação, trataram muito bem. Todos foram muito importantes no meu percurso e aprendi com toda a gente.
Desculpa interromper o teu episódio, mas reparámos em algo que nos surpreendeu.
Existe uma parte das pessoas que ouvem o podcast de forma regular, semana após semana, mas que ainda não subscreveram o podcast.
E queríamos fazer um acordo contigo. Se subscreves o podcast, nós prometemos que vamos fazer o nosso melhor para melhorar o podcast, trazer os melhores convidados e entregar-te ainda mais valor.
Este teu simples gesto faz muita, muita, muita diferença no nosso trabalho. Vais fazê-lo? Muito obrigado. Eu concordo inteiramente com isso. Eu estou-te a ouvir e estou a ouvir a minha história, não é? Porque aquele guiar de dizer assim, ok, eu estou a ver a minha mãe a passar mal. Estou a ver que se eu seguir este caminho, este padrão, eu não vou ter os resultados que eu quero. E eu lembro perfeitamente aos 16 anos, aos 15 anos, pai, 15, 16 anos, eu estar a ir para a escola e estar a pensar assim, como é que vai ser a minha vida? E eu defini o objetivo na minha cabeça. Eu disse, aos 25 anos vou ter um descapotável, aos 35 vou ter uma vivenda com piscina e aos 45 vou ter um Bentley. Era esses os meus objetivos. E pá, eu tinha uma clareza muito grande em que, pá, porque, como é que eu vou chegar lá? Eu também tinha boas notas, tinha precisamente boas notas a matemática, o meu pai sempre foi muito exigente em relação a isso. E quando eu decidi do 9º para o 12º, o que é que eu pensei? Ok, eu vou para uma área o mais abrangente possível, porque é para ver quais são os caminhos. Depois, quando cheguei ao 12º para escolher, pensei, onde é que está o dinheiro? E foi aí que eu decidi gestão, que foi, ok, gestão, eles lidam com dinheiro, não sei o quê, pá, vou para ali. Então a dinâmica foi exatamente essa. E outro padrão que eu também identifico aqui é, tu foste, o facto, a educação levou-te a explorar espaços que tu não tinhas espaços para explorar. Como eu, ou seja, eu lá no Monte Abrão, epá, a maior parte do pessoal ficou lá, tipo, havia gente que tinha sido presa, gente que morreu, tipo, colegas nossos que morreram, tipo, a assaltar ou coisa assim do género. Então, aquilo que estás a dizer, que é o ambiente era tóxico, era verdadeiramente tóxico. E o que a minha mãe fez foi proteger esse ambiente. Foi dizer assim, não olhes para estes, olha para os outros. Qual é que é o caminho? E o facto de ter feito esse caminho fez com que depois fosse para a Deloitte e de repente, mesmo já para a faculdade, eu senti, caramba, o que é isto? Né? Tipo, que pessoas são estas que eu não conheço? Apanhar o comboio e ir para Lisboa, não sei o quê. Calma aí, Lisboa. Tipo, mas eu não vinha cá, tipo, não fazia sentido. E de repente começas a habitar ambientes que te começam a transformar, que começam a ver, caramba, isto é possível, aquela pessoa fez assim, aquela pessoa fez assado, não sei o quê, tipo, ok, há uma expansão. E eu também trabalhei enquanto estava a estudar e praticava atletismo. Então, muitas vezes, Eu ouço, tipo, por exemplo, a Catarina fez Erasmus, fez tipo a parte de como é que ele chama? Das capas pretas, não sei o quê.
As praxes.
Pá, eu não fiz praxe no final disso. Porquê? Porque o tempo estava contado. Eu ia à faculdade para estudar. Pá, depois saía, tipo, ia trabalhar de manhã, ia para a faculdade estudar, saía e tinha que ir treinar. Pá, e estava contado. Então, havia um objetivo muito claro nisso. O que é que acontece depois a seguir? A seguir, entre o Pádio e Leite, e aí muda um bocadinho a nossa história, que é, tu mantiveste o mindset. Eu não, eu deslumbrei-me. Eu cheguei à Deloitte e deslumbrei-me com o nível de riqueza, uhum. O nível de mostrar ali, e eu quis ser aceite, e o que é que eu fiz? Eu mergulhei ali, e em vez de absorver aquilo que era bom, absorvi aquilo que era menos bom. Okay. Foi gastar para mostrar que fazia parte do grupo, não é? Okay. Então, o próprio Descapotável, depois aos 25 anos, foi uma forma de eu mostrar, tipo, ah, estou bem, eu venho da escassez, mas estou bem, tenho um Descapotável, estou aqui, tenho bom fato, estou bem vestido, não sei o quê. Até que depois houve a clareza, passado alguns anos, de pá, não é isto. Não é isto. Tipo, o Rafik dá não sei quantos anos atrás, tipo, era isto? Não, não faz sentido. E aí mudou completamente, vendi o Descapotável e começámos essa jornada para a liberdade financeira, em que começámos a entrarmos no imobiliário e fizemos também aqui a nossa jornada. Mas, porquê que eu contei também a minha história? Porque quem estiver a ouvir, pode passar assim um bocadinho por alto, mas quem estiver a ouvir com atenção vai perceber que existe aqui um padrão, que é, não interessa o ponto de partida, interessa o caminho e aquilo que é o sucesso deixa rastro. E deixa rastro na medida em que é isto, a educação é a base. E é o pilar principal, que é, ok, se eu tenho educação, eu vou conseguir explorar espaços que não eram os meus, e esses espaços que não são os meus, se eu tiver capacidade para observar, ser curioso, perguntar, eu vou conseguir tirar o que é de bom, vou aplicar na minha vida e vou ser ousado, porque de onde eu vim, não é esse o caminho. Então é muito fixe, e depois o facto também de quando tu saíste do trabalho, teres tido esse manter os teus valores, os teus princípios, e é o que eu digo também, tipo, não, eu quando saí da Deloitte fui para a CMVM e depois quando saí da CMVM, saí sempre bem, mesmo nessa ótica que é, eu não sei se vou ter que voltar, então eu tenho que sair sempre, sempre, sempre bem, e foi o que tu fizeste, isso é interessante, não é?
Sim, eu acho que, pá, foi... É isso, tu estavas a falar e eu estava a cruzar imensos pontos com o Rafik, que achei muito engraçado por isso. E acho que é super inspirador, sinceramente. E depois essa tua decisão de sair, e porque já não estavas lá naquele trabalho e já estavas noutro sítio, acho que é super responsável, e também... é consciente de que nunca se devem fechar portas e nunca se deve sair mal de lado nenhum, porque pá, eu penso sempre nisto, o mundo é muito pequeno, nós já apanhámos imensas coincidências de cruzamento de pessoas e de situações em que se deixamos alguém ficar mal, isso depois um dia pode repercutir-se em alguma coisa mais à frente. E, entretanto, tu começaste a fazer os teus investimentos imobiliários, né? Depois de teres saído da área informática. E como é que foi evoluindo? Tu tiveste a tua primeira casa, tiveste essa situação das obras, depois compraste uma nova casa, e depois como é que as coisas foram escalando? Como é que foste conseguindo evoluir?
Antes, no IT mesmo, já estava a investir. Investi numa hamburgueria artesanal. Depois da segunda casa, e até lá, até a hamburgueira de Sanal, eu tinha um Clio de 96.
Okay.
As pessoas já me viam em bom cargo, as pessoas já me viam com hamburgueria, já me viam com investimentos imobiliários e diziam: porquê que estás com esse carro ainda? Yeah. Eu tipo, cala-te, meu, não percebes qual é que é o plano. Aqueles amigos parvos, tipo, não percebes qual é que é aqui o plano, porque já estavam à espera do BM. Do Audi. Yeah. E eu não estava no momento.
É aquela mostrar para fora a riqueza. Yeah.
Sim,
é?
Porque se eu tenho uma hamburgueria, se eu estou a investir em imobiliário, se eu sou engenheiro informático, o que é que eu estou a fazer com aquele carro? Sim. As pessoas associam o status ao carro. Uh-huh. Não tem nada a ver. Uh-huh. E eu estava bem com aquele carro custou-me 500 euros. E ia para a faculdade, depois ia trabalhar na Quinta da Beloura, voltava para a faculdade. Ajudou-me bastante. E eu... Yeah. Não me sentia diminuído por ter um Clio. Mas as pessoas é que sentiam mais diminuídas, do que, quase que tinham vergonha por mim, de ter um Clio de 96.
Sim.
E pronto, depois, quando chegou, Depois chegou uma altura que eu disse, não, realmente já passaram alguns anos, já cumpri algumas metas, vou mimar-me.
Uh-huh.
Yeah, cheguei com série 5, uau, as pessoas, what the fuck?
Então, de onde é que vai, né?
Então, de um Clio, pô, sim. Mas, e depois as pessoas que só olhavam para o meu carro, não conheciam a minha vida, o meu trajeto, de repente quando me viram com um BMW pensaram, esse gajo está a traficar. Como é que eu saio de um Clio 96 para um Série 5? Eu já podia ter um Série 5 há mais tempo.
Okay.
Uhum.
Mas não era uma prioridade, porque eu tinha outros objetivos a cumprir. E quando comprei a Série 5 foi conforto, pessoal.
Uhum. Disse,
não, agora vou mimar porque eu estou há muito tempo a dar no duro, né? Sacrificar. Uhum. Já tinha casas... Pronto, aquela base já tinha, não tinha, até então, não tinha comprometido a minha taxa de esforço com futilidades.
Uhum.
Disse, não, agora vou comprar um carro como deve ser. E pronto, e as pessoas, uau, a diferença é muito grande, não sei o quê. E eu, não, fica calmo, isso aqui não é nada. Yeah, mas pronto, os investimentos imobiliários, depois da segunda casa, foram... Foi mais no sentido de, com o meu conhecimento que eu adquiri até aquele momento,
uhum.
atraiu pessoas, porque nós, os africanos, só acreditamos com resultados.
Exatamente.
Com resultados, ou seja, no todo o meu processo, às vezes precisava de dinheiro, as pessoas não me emprestavam, porque era só um miúdo com sonhos, objetivos,
uhum.
mas eles não acreditavam. Quando eu comecei a ter resultados, começaram a oferecer dinheiro, começaram okay. a, toma aqui esse dinheiro, depois devolve-me,
okay.
isto e aquilo. Eu não aceitava de toda a gente, aceitava cada um ou de outro amigo. Às vezes pedia mesmo a um ou outro amigo, pá, não consigo mais créditos, podes-me fazer um crédito no teu nome
uhum.
e eu pago todos os meses. Yeah, e um ou outro amigo fez isso.
Fixe.
Pois um dia quando eu ficar mesmo bem, vai, esse amigo yeah. também vai ficar
vai
bem.
Porque, sim.
E créditos de 3 mil euros, coisa okay. pequena, mas yeah. para mim era muito. E
sim.
para alguém de fazer isso também, o gesto em si.
Sim.
Então por isso é. Valorizo, tenho mas um grupo limitado de amigos que, quando eu estiver realmente bem, eles também vão estar bem porque eles fizeram também parte
da construção.
E eles ficarem sabem disso. Eles ficarem nem reparam, nem sabem a importância que tiveram naqueles momentos. Mas havia momentos que eu estava mesmo sem dinheiro. Contas yeah. para pagar, sem dinheiro, tudo investido. E eles desbloquearam esse processo sem terem noção. Também não entrava muito em detalhes. Olha, claro. Preciso de 3 mil euros, consegues-me safar. Está-se bem, qual é a tua conta? Toma. Não sei o quê. Então, o percurso no ramo imobiliário foi cíclico. O processo que eu fiz no segundo imóvel que eu comprei para arrendar gerava 300 euros líquidos por mês e eu pensei, ok, 300 por mês líquidos, vou vender a casa. Vai, com a valorização daquele um ano, dois, vai-me dar tipo 25 mil euros. É mais rápido do que juntar 300.
Uhum, uhum.
Então, vendi a casa e gerou esse dinheiro. Eu, uou, afinal eu não quero arrendamento.
Yeah.
Porque eu queria arrendamentos para tipo sim. ter um salário.
Sim, sim, sim.
E eu, não, isto aqui é melhor que arrendamento. É. Eu já não quero ter 10 casas.
É muito mais rápido, sim.
Eu já não quero ter 10 casas. Eu quero ter uma, duas cada vez e ir revendendo.
Sim.
E pronto, a partir daí, comprar uma, revender, comprar outra, revender. Não só como o capital é limitado, o financiamento é limitado, o meu sonho, o meu trabalho é muito maior do que o meu poder financeiro neste momento.
Uhum, uhum.
Então, o que é que eu faço? Eu tenho um investimento a decorrer, não posso adquirir mais porque não tenho capacidade.
Uhum.
As coisas vêm parar a mim, eu vendo
okay, o negócio. Ok,
para a cedência. Eu okay. vendo o negócio. A pessoa comprou e diz, ok, mas eu não tenho tempo a meter no arrendamento. Olha, paga-me X a meter no arrendamento.
Ok.
Ah, mas eu não tenho tempo para fazer obras. Paga-me que eu meto a minha equipa a fazer obras.
Ok.
Então eu criei um monopólio no ramo imobiliário
uh-huh.
que me permite. Não tenho conhecimento técnico avançado. Se me perguntares coisas muito específicas,
uh-huh.
eu não te vou saber dizer porque eu não estudei.
Ok. Uh-huh.
Mas na prática, com os erros que eu cometi, eu criei um monopólio
uh-huh.
que no ramo imobiliário eu consigo fazer praticamente tudo. Tenho boa. Parcerias, tenho equipas dedicadas que conseguem fazer tudo.
Uhum.
Então, neste momento, essa é a minha maior vitória. É ter conseguido criar sistemas que permitem gerar dinheiro no ramo imobiliário sem que eu esteja dedicado ali a 100%. E pronto, e isso é a minha maior vitória neste momento. É isso. Agora, claro, há voos que eu quero dar. Mas boa. Tem que ser tudo passo a passo, não é?
Sim.
A nível financeiro, Porque a nível de vontade, de conhecimentos, já está cá. Agora é só financeiramente, mas sim. Também não quero dar passo maior que a perna,
sim.
Para depois não escorregar. Prefiro talvez não usar tanto dinheiro dos outros, usar o meu dinheiro. Uhum. E pronto. E hoje em dia, digo isto não de forma arrogante ou de forma de ser convencido, mas tudo que eu consegui até hoje, eu planeava ter aos 45.
Boa.
E aos 30 já estava a atingir. Foi tudo muito, muito rápido. O tal bom carro,
uhum.
A tal casa com piscina,
uhum.
A tal estabilidade, aquela confiança de eu tenho uma profissão, eu formei-me. Uhum. Eu, se algo correr mal, eu tenho por onde ir.
Exatamente.
Em qualquer lado do mundo. É isso. Eu esforcei-me, eu estudei sozinho.
Yeah.
Sozinho, sem patrocínios, sem nada, sem apoio, sem nada.
Yeah.
Então, o que eu projetava para mim em daqui a 10, 15 anos, eu consegui aos 30 anos.
Boa.
E que me dá uma motivação para continuar a crescer e a continuar a motivar os outros.
Boa.
Os outros, principalmente a comunidade africana, principalmente porque têm crenças limitadas.
Uhum.
E o meu objetivo atualmente é crescer cada vez mais, em conjunto com a minha namorada, com a minha filha, mas também fazer outras pessoas crescer.
Uhum.
Para que vejam que não é impossível e que tudo que nos ensinaram até hoje, se calhar, não é bem assim.
Exatamente.
Sim. Sim.
Se calhar não é bem assim. Não digo que é errado, porque sim. Quem sou eu para dizer o que é errado? Nada é errado, mas se calhar não é bem assim.
Pode ser diferente.
Pode ser diferente.
Boa. Olha, e falaste aí de uma coisa que eu gosto muito, que é sonhar, não é? Que é quais é que são os teus maiores sonhos? Tipo, tu disseste, eu já sei onde é que eu quero estar, não é? Tipo, o que é que tu imaginas, tu, a Lidiana, a vossa princesa, onde é que tu imaginas? Que sonho é esse?
Onde, a nível de localização, tanto faz.
Tudo, o que tu quiseres partilhar em relação a esse sonho.
A nível de localização, tanto faz. O nosso objetivo é estar no mundo. Nós queremos ter sistemas a gerarem dinheiro para nós e nós termos mais tempo para nós.
Uhum.
E para a Iris e para mais filhos que vamos ter. Então, o meu maior sonho não é quantificado.
Ok.
Não há uma métrica.
Uhum.
É mesmo ser livre. O meu sonho é ser livre. Ser livre de espírito, de mente, e financeiramente, temporalmente. Boa. E tudo isso já temos um pouco.
Uhum. Uhum.
Tá, temos um pouco, mais cedo do que previsto. Mas queremos numa dimensão, numa forma mais real.
Okay.
Não só o que parece,
okay.
Mas realmente ser mesmo consistentemente, ter uma forma forte.
Okay.
E acho que é isso, nosso sonho. Não temos, não é a casa com piscina, etc. Já temos.
Uhum.
Mas não é, esse é um meio para atingir um fim, que é o meu objetivo de ter uma casa com piscina. Não era para meter nas redes sociais e para dizer, olha, aquele gajo tem casa com piscina. É poder receber todos os meus amigos num espaço em que podemos fazer barulho, é que os meus amigos possam se divertir, podemos nos divertir todos juntos, dormirmos todos lá no chão, na cama, onde houver, convívio, a minha família, quando quiser estar comigo, estarmos confortáveis, estarmos num ambiente, um ambiente porreiro, sem limitações a nível de comida, sem limitações a nível de espaço, a nível de tudo.
Okay.
Então, esse é o meu maior, sonho.
Que fixe.
E acho que estou a cumprir, já cumpri, e estamos a limar para
tornar aqui, como tu disseste, tornar ainda mais real,
ainda mais,
mais consistente.
Mais real.
Boa. Olha, voltando aqui a partes mais técnicas, não é? Ou seja, tu hoje em dia fazes tens esse sistema e essa dinâmica em que tu consegues servir qualquer pessoa dentro do ramo imobiliário. Falamos aqui de obras, não é? Obras é, quando nós falamos de imobiliário, a maior parte das pessoas tem logo
drama.
Medo de obras. Tu tiveste esse desafio no início com as obras. Nós também, ao longo da nossa jornada, também já tivemos nossos desafios. E a pergunta que eu te faço é, como é que se gera uma equipa de obras de forma a cumprir prazos?
Ok. Gerir equipa de obras não é, gerir pessoas não é fácil, e pessoas das obras não são fáceis. Pessoas das obras têm um padrão. Tem um padrão complicado da mentira, ou de não ser claro, e eu estou ali um pouco para quebrar esse gelo. Por exemplo, se eu chegar no meu trabalhador e perguntar quanto tempo terminas essa tarefa, ele vai-me dizer, hoje termina.
Sim, a gestão de expectativas é a pior coisa nas obras.
Eles não sabem gerir expectativas.
É terrível.
E eu vindo da IT, nós temos que estimar o prazo das nossas coisas.
Yeah.
E nós estimávamos sempre por cima. Eu sei que demora meio dia, mas vou por um dia e meio.
Exatamente.
Está alguma coisa a correr mal, eu superei-me na mesma.
Sim, perfeito. E surpreendes a pessoa, não é?
Exatamente. E não é errado estimar por cima, só que o ego de, não, eu faço isso rápido.
Sim, uhum. Sim, uhum. Sim.
Chega ao contrário de, se calhar sim. É melhor, em vez de tentar, da pessoa tentar me seduzir,
sim.
Porque estimou pouco, uhum. Faz ao contrário, estima um pouco mais e acaba antes.
Exatamente.
A minha satisfação será maior.
Uhum.
Então... os maiores desafios é mesmo gerir pessoas, o pessoal das obras é complicado, então eu tenho que estar ali a contrariar um pouco isso. Ele diz-me, eu acabo isso em poucas horas. Eu, ok, mas supondo que não terminas, achas que amanhã dará para terminar? É sempre tentar tipo, contornar a situação. Mas de resto, a nível da gestão, com a minha experiência, com o aprendizado até agora... não é algo, não é complicado.
Uhum.
Não é complicado. É só olhar para o planeamento, não ter muitos trabalhos ao mesmo tempo.
Okay.
Okay? O maior erro é aceitarmos tudo. Eu recebo muitas mensagens e admiro, quero que faça obra na minha casa. Não posso.
Yeah.
Tenho meus projetos privados, investidores, sócios também que temos parcerias, que eu dou prioridade. Uhum. Então eu não consigo fazer as obras. Então um dos segredos é não aceitar tudo. Ou nada,
uhum. Pá,
ser seletivo e focar nos projetos pessoais e cumprir prazos. É ter equipa dedicada naquela obra, não desviar para outras obras, é contratar mais,
okay.
Não olhar para a contratação como um obstáculo de gente, mais um salário, não. É mais um elemento que te vai dar a rentabilidade e que okay. Vai te gerar mais dinheiro. Eu não me assusto com a folha salarial, eu assusto-me é se... o rendimento daquele trabalho.
Sim, não está a justificar.
Não cobrir
uhum. Esse
salário,
uhum. Os
impostos associados, segurança social, etc. E o meu tempo, a minha margem de lucro.
Uhum.
Então, é isso que eu tento controlar. Gerir, balancear ali a mão de obra com o trabalho que eu tenho e tentar ter o número de pessoas suficientes.
Okay? Okay.
Essa é a maior dificuldade. Às vezes nós temos projetos, mas o número de pessoas que temos não é suficiente.
Uhum.
Claro que vai atrasar.
Boa.
Claro que vai atrasar. Então é preciso ter cuidado, não contratar à balda, porque depois o trabalho diminui um pouco e tens ali
uma pessoa parada, né?
Uma pessoa, entre aspas, parada, tens de estar ali a procurar coisas para ele fazer. Então e normalmente eu giro, tenho um núcleo de 3 pessoas contratadas,
uhum.
E depois, quando estou apertado, contrato de serviço externo para apoiar.
Okay.
Ok.
É externo, é independente, não tenho vínculo e o trabalho termina e cada um vai à sua vida.
Ok. E, ou seja, tu tens 3 pessoas que estão sempre que trabalham, estão contratadas por ti, não é?
Uhum.
Que acabam por fazer um pouco de tudo na obra, é isso?
Sim, sim.
Okay.
Sim.
E depois não tens aquela questão da falta de compromisso, de não das pessoas contratadas por ti, mas depois fora de faltarem, ou haver um dia em que estão doentes, haver um dia em que acontece qualquer coisa, também não vêm à obra.
Acontece, ainda hoje aconteceu, tenho uma pessoa que está a faltar. Avisa ao Mata, não posso vir amanhã, tenho compromisso. Então, yeah. Mas avisas...
tenho compromisso, isso é terrível.
Yeah.
Avisas-me, assim? Avisas-me umas horas antes, basicamente. Era para te avisar ontem, mas esqueci. E que... Eu fiquei, ok, tudo bem.
Yeah.
Eu só digo, ok, tudo bem. Eu não questiono muito, porque eu não tenho... Eu aprendi com a experiência, com os trabalhos, com as pessoas. Eu não controlo as coisas.
Uhum.
Eu não tenho o poder de controle de tudo. Eu não controlo as pessoas, ainda mais trabalhadores, etc. Cada um sabe um pouco de si. Ele sabe o que está a fazer. Eu também sei o que estou a fazer. Já tive vários trabalhadores a meu cargo. Acredito que sempre geri da melhor forma possível. Nunca indo de conflito.
Uhum.
Vários enganaram-me e tentaram e enganaram-me. E eu, de uma maneira sábia, lidei com isso.
Uhum.
Sem prejuízo para mim.
Boa.
E quando eu descobri, quando eles ainda achavam que me estavam a enganar, já estavam a assinar a carta de despedimento.
Okay.
Feitos por eles, fui eu que fiz, eu, okay. Fulano.
Okay.
Aquela carta de despedimento, sem eles estarem à espera que eles nem desconfiavam que eu sabia o erro que estavam a cometer comigo,
uhum.
As mentiras, as faltas, os roubos.
Uhum.
Okay.
E eu já estava lá com a carta para ele assinar. No dia que ele sabe que eu descobri, já tem a carta para ir embora.
Okay.
Sem receber nenhum benefício. Caso contrário, seria claro. Pior, não vale a pena estar aqui com tribunais.
Sim, sim.
Claro.
Então, a gestão tem que ser sábia.
É,
não pode ir trabalhar, tudo bem. Tenho um cliente investidor privado que eu comprei o imóvel, fiz toda a transação. Ele conheceu o imóvel depois da escritura.
Ok.
Ele veio de Inglaterra, escriturou e fomos conhecer a casa que eu comprei para eles, para o casal. E pronto, e por acaso ontem eu pedi-me, olha, como é que estão as obras? Olha, está atrasado. Não dei voltas. Claro. Está atrasado. Essa última semana, pá, tem trabalhadores a faltar. Um porque teve que ir ao CEF, ao AIMA. Uhum. Outro porque inventou qualquer coisa. E desculpa, estou atrasado. Na próxima semana vou reforçar a equipa. O meu planeamento, que geralmente é, mete dois aqui, um ali, para as obras andarem todas.
Sim, ao mesmo ritmo.
Né? Isso, como eu atrasei, estou a falhar contigo. Para a semana vou meter toda a gente ali para okay. recuperar o tempo perdido. É assumir.
Boa.
Não vou estar a dizer, olha, Rafik, eu sou empreiteiro, tu és o cliente. Uhum. Ah, Edmir, como é que está a obra? Nada. Está atrasado? Desculpa.
Ponto. Uhum. Yeah.
Desculpa, okay. aconteceu isto, não entrei muito em detalhes, estão a faltar, não consegui controlar essa parte, estou a falhar.
Yeah.
Não tenho culpa, sou eu que estou a dar a cara, estou a falhar. Desculpa, estou a falhar e vou tentar recuperar o tempo perdido.
Boa.
Okay. E ele disse-me, ok, fixe. É não isso. há cá a discussão de... Yeah.
É
estar aqui a querer dar para esperto e enrolar, não, não sim, vale a pena. Sim.
Mas é isso, Edmir. Eu acho que o que tu disseste uma coisa no início, que é esta parte das obras, as pessoas têm um contexto muito específico e muito difícil, que é esse compromisso com a verdade e com a seriedade, não é? Quer dizer, pá, se alguém está a trabalhar e alguém diz, pá, estou atrasado, assumo não sei o quê, tu até ficas sem argumento, ok, tá, pá, olha, obrigado pela resposta, tipo, não sei o quê, como é que vamos fazer, como é que vamos resolver? Todas as partes têm vontade de resolver, portanto, nenhum vai ficar tipo, ah, não sei o quê, pá, não, vamos resolver, está aqui, ok, bora. E o que acontece muitas vezes, principalmente na gestão de obras, é que as pessoas atiram as culpas para o outro. Quer dizer, ah, eu fiz, mas, tipo, mas tu é que não meteste o material na obra. Sim. Ah, então, mas tu é que não sei o quê.
Equipas, isso é pá, super é
complicado. Estão sempre a procurar falha dos outros. Feio.
Exatamente.
Feio.
Exatamente.
É, sim.
Eu chego, enquanto eu trabalho com o outro fez o dia anterior, quem fez isto?
Yeah. Yeah.
Agora feio.
É verdade.
Mesmo que achas, fala com a pessoa, olha, fulano, porquê que fizeste aquilo? Yeah. Olha, eu acho que podias melhorar aqui.
Yeah.
Não é estar a conspirar com o cliente, contigo, exatamente. Que estás a pagar.
Sim. Sim.
E depois, se tu não tiveres uma mente forte, tu vais pensar, yeah, realmente aquele gajo é fraco.
Yeah.
E eu não penso assim, eu penso, olha, digo, mas porquê estás a... Até posso estar mal, mas não é assim que tu vais-me passar a mensagem que o outro está errado. Estás a fazer mal, estás a querer detonar a pessoa. É feio.
Yeah.
Então, esse... O fundo das pessoas que estão nas obras, os trabalhadores... Tá muito errado. É difícil arranjar alguém assim, com sério, esse nível de...
Pois, porque eu acho que também as pessoas veem muita coisa como um ponto de passagem, não é? E esquecem-se que quem faz obras hoje em dia tem capacidade de receber muito dinheiro. Porquê? Sim. Porque é uma lei muito simples, procura e oferta. Há muita procura, há pouca oferta. Basta uma pessoa com algum nível de capacidade e for sério, e sério do ponto de vista humano, nem às vezes é sério do ponto de vista de trabalho, porque o trabalho aprende-se, a pessoa vai crescer muito rápido e rapidamente está a gerir uma obra, está a fazer uma coisa, porque tem esperteza. E tem capacidade. Então acho que esse ponto é o que falta muito naquilo que é a dinâmica desta componente de obras. Eu também metes muita mão na massa também, não é?
Sim. Às vezes é só para story. Às vezes só para ter conteúdo. Mas já meti mais. Uhum. É um processo. Eu, quando abri a hamburgueria, eu fazia limpeza, entregas, compras, fazia tudo. E depois, ao longo do tempo, deleguei. Comecei a delegar às pessoas, comecei a pagar as pessoas. Façam, porque o meu tempo vale mais do que estar aqui a carregar o lixo. E não é porque eu sou melhor do que quem carrega o lixo, mas o meu tempo tem que ser... Já vale mais a hora, então eu tenho que pagar à pessoa para fazer. E eu estou a pensar noutras estratégias e noutras coisas. A nível aqui do... Esqueci a pergunta, desculpa.
Mas deixa-me só pegar nisso que tu acabaste de dizer. Isso é um princípio de gestão tão simples, mas tão negligenciado por qualquer empreendedor, que é dizer assim... o meu valor hora está a começar a aumentar. Então está a ser mais caro para o negócio ou para o projeto eu estar aqui do que estar noutro sítio. Então eu tenho que procurar contratar alguém que é mais barato, porque se eu libertar a minha hora, eu vou estar a maximizá-lo noutro sítio. E a maior parte das pessoas tem muito esse desafio de dar esse passo da contratação, porque não percebem sequer que o seu valor hora já está maximizado. Eu acho que isto é uma lição que nós não tivemos essa clareza logo desde o início, mas ao longo do processo, e entendendo e mexendo aqui e mexendo ali, nós percebemos isso. E foi aí que nós começámos a contratar também pessoas. Nós temos uma pessoa que trabalha connosco, que é a Isabel, e nós perdíamos imenso tempo a responder a e-mails. E de repente, e não conseguimos responder como deve ser, porque depois tínhamos outras coisas para fazer e havia pessoas que deixavam de responder. De repente, o facto de ela estar connosco, nós estamos a pagar, todos os e-mails são respondidos com profundidade, com uma satisfação incrível. Pá, e está tudo bem, porque a nossa hora foi disponibilizada para outra coisa. Isto é uma informação de gestão incrível que as pessoas depois negligenciam.
Sim. E eu isto certamente existe uma disciplina, uma cadeira que fala sobre essas coisas. E eu aprendi com os meus erros.
Perfeito.
É um processo, foi automático. É só eu olhar para trás com sentido crítico e dizer, ok, não faz sentido isto, eu estar aqui.
Yeah.
E se não faz sentido eu estar aqui, se o meu tempo vale mais do que contratar uma pessoa que, com um valor menor, para um valor menor, e eu dedico-me a outras coisas, então eu tenho que contratar. Eu cometi muitos erros no passado com isso, eu queria fazer tudo.
Uhum.
E ainda é um pouco assim, mas cada vez tento delegar mais, estou numa luta, num processo interno de delegar a coisas que eu já não faço, há trabalhos que eu já não aceito, e não é por soberbo nem nada, já não aceito porque já estou num processo diferente e já não faz sentido para mim.
Claro.
Estavas a perguntar a nível de... esqueci a pergunta.
Lá
na massa.
Sim, exatamente, ou seja, exatamente. Tu colocares...
Na obra o processo foi igual à hamburgueria. Quando comecei a trabalhar nas obras tinha um trabalhador, é só um, então tudo que não seja muito técnico, que eu não percebo muito a parte técnica, carregar entulho e comprar material, carregar coisas transversais, sim, qualquer um sabe fazer. Eu metia o meu fato de treino, tinha fato de treino no carro, calção, t-shirt, e fazia, porque poupava 50 euros na mão de obra, claro, de um servente. Então eu estava lá várias vezes com esse trabalhador a fazer as coisas. Depois com um ponto em que, pá, já não compensa estar aqui a perder 8 horas de telefone a vibrar yeah, assuntos importantes, e eu aqui a querer poupar 50 euros. Yeah. Enquanto estou aqui a perder, entre aspas, milhares de euros.
Exatamente.
Tenho que pagar. Então contratei um servente, está lá com esse tal homem, contratei outra pessoa que também está lá, e é isso, é um processo, mas... O facto de, no início, eu envolver-me no processo ao ponto de meter a mão na massa dá-me a capacidade de entender as dificuldades da obra, da hamburgueria, porque eu já passei por isso.
Boa.
Se ele me disser que tem alguma dificuldade em entregar um hambúrguer porque, sei lá, está a demorar muito tempo a fazer entrega, eu já fiz muitas entregas. Eu conheço cada rua daquela zona. Então, eu sei entender a dificuldade dele. Se ele me tiver a mentir, eu vou desconfiar, porque eu também já fiz. Sim. Agora, se eu for completamente nabo naquela matéria, ele vai me dar baile e eu não vou saber repostar porque eu não tenho mínimo conhecimento daquilo.
Yeah.
Então, faz parte mesmo do processo meter a mão na massa e rapidamente delegar para que tenhamos tempo para pensar, ter uma visão mais macro do processo, do negócio, porque só assim é que o negócio se envolve. Estamos lá a trabalhar diretamente, nós perdemos a visibilidade do negócio.
Exatamente. Deixamos de ser gestores, passamos a ser operacionais.
Exatamente. Não é? E aí não temos uma evolução muito... muito... Não iremos evoluir tanto.
Boa. Sim. Olha, pegando aqui, já te passo a palavra, okay, pegando aqui na parte do restaurante, porque eu acho que é um processo também que deve ser muito, muito gratificante construir, mas também muito desafiante construir. Primeiro, de onde é que surgiu a ideia? Porque nós temos um amigo nosso que é o Jorge, que ele também é empreendedor, é negócio imobiliário, desde muito novo, e ele vivia na Amadora. Ele dizia assim, pá, isto aqui, a hamburgueria artesanal é que vai bater. Foi a altura das hamburguerias artesanais, Honorato, e coisa assim, começou a crescer, e na Amadora, que é Luz, provavelmente em Santo António dos Cavaleiros não havia nada, e tu começou a vai a Lisboa e vê toda a gente, não sei o que, vou trazer isto para aqui. Yeah. Como é que foi esse processo e de onde é que surgiu também ideia?
Enquanto estudava, trabalhei no Mac.
Ok.
Trabalhei no Mac durante 8, 9 meses. Então, eu novamente, estou lá a trabalhar temporariamente, porque não, aquilo era um meio para atingir um fim, não era o fim. Então, estava a consumir, estava a absorver o processo, o sistema que eles montaram, e é um sistema muito fixe.
Yeah.
E eu, isto aqui, o patrão não ia lá praticamente, mas diariamente ganhava muito dinheiro porque ele criou um sistema. Então, na altura tinha uma companheira que era mesmo a gerente daquele restaurante, daquela cadeia, e pronto, e ela queria abrir algo próprio.
Uhum.
Okay? Queria abrir algo próprio e pronto, e surgiu a ideia de abrir uma hamburgueria, porque sempre trabalhou entre aspas, no McDonald's. Eu também estive no Mac também, a professora vi, ganhei ali muita capacidade transversal, muito soft skills. Eu era muito acanhado, tímido, e de repente já estava a atender cliente com uma vontade muito grande. Então ali também foi uma das etapas do meu processo que me permite hoje em dia ser uma pessoa confiante, uma pessoa dinâmica. Também foi o fato de eu trabalhar no Mac. Aprendi bastante com as pessoas que lá estavam. E pronto, houve essa ideia de abrir uma hamburgueria artesanal. Eu tinha capital e pronto, e resolvemos abrir. Resolvemos abrir. Passado algum tempo, as coisas não correram bem. A nível pessoal, houve a separação, e como eu tinha colocado muito dinheiro, resolvi assumir. E mesmo senti que a nível de gestão eu sou mais capacitado, não é? Porque não é só trabalhar.
Sim, a gestão é tudo, não é?
70% para mim é gestão, 30% é parte transversal, é mão de obra. E pronto, como tinha envolvido muito dinheiro e houve uma separação, então eu tive que assumir o comando do negócio, e pronto, e hoje ainda cá estamos de pé.
Boa, boa.
A hamburgueria tem 5 anos, é isso?
Sim.
E como é que é? Porque nós temos sempre, eu pelo menos tenho sempre esta ideia formada de que a restauração é muito difícil. E para tu conseguires ter retorno financeiro é preciso muito. Ou seja, não, a maior parte dos restaurantes, a ideia que eu tenho é que não têm assim tanto retorno financeiro quanto isso. É uma ideia errada? Achas que não é assim tão complicado?
Não é tão complicado. O retorno depende. Depende do que é um bom retorno para ti. Hoje em dia, por acaso, já não é um retorno que me... É um retorno que... Entra no ramo imobiliário.
Sim, os números são outros. Os números são outros.
É outro nível, sim.
Os números são outros.
E aquilo foi aberto em 2019, que eu não estava tão forte no mercado imobiliário. Hoje em dia, se calhar num dia, se calhar consigo o retorno da hamburgueria num mês.
Exatamente.
Num dia, sem exagero nenhum. Por isso, depende do que é que para ti é um bom retorno. Se calhar para muita gente que vive do negócio, aquilo é um negócio familiar, se aquilo lucrar 2 mil euros por mês, se calhar é bom.
É suficiente,
se calhar é suficiente. Para mim já não é.
Ok.
E como é que eu tenho que dinamizar isso para ganhar mais? Se calhar é abrir mais restaurantes. Não é? Para multiplicar os 2 mil por mês, abre se calhar uns 10, para teres 20. Ah, esse é um exemplo, não é muito real, mas a questão de dar muito trabalho, depende. Dá muito trabalho porque quem lá está a trabalhar, os donos, trabalham lá, não são gestores. Eles são gestores. O restaurante é dele, mas ele é trabalhador como o outro que está ali. Então, eu também tinha essa ideia da restauração. E com o que eu fui aprendendo, observando de outros restaurantes do Haiti, da minha equipa, nós tínhamos uma equipa, da forma como o meu chefe geria a equipa, da forma como pronto, da minha experiência no ramo imobiliário, eu criei um sistema na hamburgueria que, não sei, são 11h30, eles estão a abrir agora.
Ok.
Eles estão a abrir agora, eles não precisam de mim.
Ok.
Eles estão a abrir agora, sabem o que têm para fazer. O gerente, se eu não atender o telefone, aliás, antes de me ligarem, ligam para o gerente. Se houver algo assim maior, que ligam para mim, mas tenho pessoas responsáveis pelo negócio. Tenho os fornecedores.
Ou seja, já corre sem ti, né?
Corre sem ti. Tem que correr.
Sim, porque estás a fazer outras coisas.
Tem que correr, Agora, claro, tem que gerir números, tem que gerir os fornecedores, as parcerias, tanto do marketing, da publicidade, aquelas coisas todas. Tem muita coisa para aprimorar, para melhorar, que estive tão focado no ramo imobiliário que há ali certas coisas que eu tenho.
Sim, a parte do marketing, ou seja, o negócio, principalmente assim mais local, vive muito dessa componente do marketing, né? Ou seja, de quase ter micro-influenciadores daquela zona que falem do assunto e que gerem esse...
Eu era muito dinâmico, era muito chato. Eu fazia o marketing, eu fazia as entregas, eu fazia a parte de controle financeiro, fazia tudo. E até na altura até atingimos 11.300 seguidores na nossa página, com TikTokers, eu levava hambúrgueres aos influencers, eu chamava-os para o restaurante, eu mandava mensagem para os artistas, a maior parte nem me responde.
Mas algum há de responder, essa é a ideia.
Alguns responderam. ah, tenho uma hamburgueria, gostaria de fazer uma parceria, vou-te levar hambúrguer e faz uma story, ou vens cá com a tua família. E o restaurante cresceu dessa forma. Yeah. Até um pronto que estagnou, porque parei de apostar tanto. Alimentar. Mas já estamos aqui agora a recuperar essa parte, que nós éramos muito dinâmicos há uns tempos. Culpa minha, parámos um pouco, culpa minha. O reconhecimento do erro, não vou dizer porque... Ah, a crise, as coisas aumentaram, não, se não estamos a vender tanto como eu esperava, a culpa é minha, claro. Primeiramente, depois eu vou entrar no processo e dizer o que é que está a falhar, quem está a falhar também, okay. Mas eu sou a cara, o sistema é meu, o processo é meu, então o culpado sou eu, mas não dá tanto trabalho assim, se okay. Gerires bem, não dá tanto trabalho, é só ter as peças todas coordenadas, uhum. E um ou dois, eu tenho um gerente e um backup,
okay.
Okay.
Se o gerente fica doente, se vai de férias, tenho um backup, que está a par de tudo também.
Ok.
Então, isso aprendi no Haiti.
Exato, redundância, sentido, né?
A redundância. Porque yeah. O negócio não pode parar, porque não pode depender de mim. Claro. Eu muitas vezes eu digo a ele, olha, eu sou o maior funcionário aqui deste negócio. Vocês acham que são empregados, mas o empregado maior sou eu. Porque eu sou o vosso empregado, tenho que pagar os salários, eu tenho que pagar aos fornecedores, tenho que pagar ao Estado e tenho que pagar ao senhorio. Eu sou o maior empregado de vocês todos.
Yeah.
Então, não olhem para mim, ah, patrão, e não, nada disso. Estamos aqui todos no mesmo barco.
Boa.
Incrível.
Boa.
Acreditas que é crucial criar um mundo mais sustentável?
Acreditas que as empresas deveriam ter preocupações de maior sustentabilidade ambiental e social?
Acreditas que o teu dinheiro deveria gerar um impacto positivo no mundo?
Então tens de conhecer a GoParity.
A GoParity é a plataforma portuguesa de investimentos de impacto.
Uma plataforma que liga todos aqueles que querem investir em sustentabilidade social e ambiental a empresas que procuram financiamento para projetos que geram impacto positivo.
E, para te juntares a este movimento de criação de impacto, a GoParity vai-te oferecer 5€ para te tornares um investidor ou investidora de impacto.
Basta utilizares o código RICOCASAL5 ou abrires a tua conta na GoParity ou utilizar o link que deixamos aqui em baixo.
Bora, resgata os teus 5€ e começa a gerar impacto.
Bem, falámos de imobiliário, falámos de empreendedorismo, falámos aqui de sistemas. Eu queria entrar aqui na parte final, que é falar de família. Não é? Acabamos por falar também um bocadinho no início, mas um dos nossos valores, meu e da Catarina, é família. Mesmo aqui do projeto Carrego Casal, quem chega sente muito essa vivência de família. E todo o nosso caminho, toda a nossa jornada para a liberdade financeira tem um propósito. É família, é nós podemos ter mais tempo para a nossa família. E nós sabemos que tu também tens essa visão. Eu lembro-me de ter visto, não lembro se foi um story, se foi um Reels, em que tu levaste a tua avó a um hotel. E eu achei tipo mesmo fixe, tipo, dizendo, pá, caraças, isso é mesmo fixe. E pá, estava lá toda a gente, estava lá tipo família, e tu vives muito esse pilar. O que é que significa para ti família?
Para mim, fui construindo. Com a nossa, como eu posso explicar, com a nossa, a maneira como a nossa cultura está montada, o conceito de família acaba às vezes, se não tiveres cuidado, acabas por desligar.
Uhum.
Como não há tanto afeto, como não há tanta, há muito julgamento, julgam-te bastante, ajudam um pouco. Então se não tiveres cuidado, acabas por afastar da família.
Sim.
Mas eu tento ignorar um pouco essa parte e tentar tipo juntar a família. E para mim a importância da família é... Não só família de sangue, mas também aqueles amigos muito próximos. Acho que é a nossa base, não é? É o meu propósito. Porque, como é que eu posso explicar? Eu não consigo estar bem se a minha família está mal, não é?
Uhum. Uhum.
Então, e se eu estou bem, eu também vou querer ver a minha família bem. Acho que uma coisa liga a outra.
Uhum.
Então... para mim a importância da família é eu sinto que o meu objetivo que é chegar a um fim, o meu objetivo é ter a família mais coesa, mais junta, mais próxima, mais termos mais ligação, mais amizade, mais amor, e fazer com que eles vejam que se calhar não é bem como eles pensam. Fala-se muito de dinheiro, mas não falamos de como fazer dinheiro. E eu não gosto disso. Eu não gosto que estamos numa mesa e estamos a falar de dinheiro. Ah, o fulano tem, o fulano, o outro... Não interessa. Podíamos estar aqui a criar ideias para ter, mas não estar a falar constantemente de dinheiro. Então, para mim, o conceito de família é mesmo o amor, o convívio e vermos realmente o que é que importa. O que importa não é o dinheiro é a consequência. E sinto que eu posso ser o fator que vai mudar a maneira como a minha família pensa.
Uhum.
É complicado explicar isto, mas eu quero que eles tenham bons momentos,
uhum.
Ok? Sem pensar em dinheiro.
Uhum.
Que é para eles verem que as coisas conseguem-se sem falar mal do outro, sem ser tóxico.
Exatamente.
Sim.
As coisas conseguem-se naturalmente e que no final o que importa é o amor.
Uhum.
O amor. Então sinto que às vezes o dinheiro, a toxicidade, fica à frente, se nós não tivermos cuidado, fica à frente desse amor, dessa amizade, do convívio,
uhum.
de estarmos todos juntos a rir, às gargalhadas, a gozar uns com os outros. E que é esse o meu foco de família, uhum. de estar em família, porque amanhã partimos, vão ficar as lembranças, não é o dinheiro, não é o carro, são as lembranças. Uhum. Então o meu objetivo é proporcionar à minha família condições para estarmos juntos, para que eles percebam que para estar juntos não precisa de muita coisa.
Uhum, uhum.
Não sei se consegui fazer Sim. entender.
Sim.
Porque, sei lá, a comunidade africana é muito tóxica.
É complicada, não é?
É muito tóxica. Aquele, o vídeo, por exemplo, aquele foi... Eu estava naquele dia num hotel com a minha família, eu estava só a desfrutar, não do hotel, uhum. é de ver as reações da minha avó, da minha mãe, porque nunca tinham tido esse momento. Agora, trabalharam a vida toda.
Yeah.
Para quê?
Yeah. Yeah.
Para quê? Para comprar mobília, para ir fazer uma casa, para dizer que tem uma casa em Cabo Verde.
Yeah. Percebe? Sem viver momentos,
não é? Sem viver. Yeah. Ok, aquele momento foi proporcionado por dinheiro. Mas vale muito mais que dinheiro. O dinheiro é só... Olha... Yeah. Eu tenho que pagar tenho que pagar aquilo para ter. Mas foi um momento muito bom e que vou repetir.
Boa.
Várias vezes. Foi agora no Porto, eu vou querer fazer. Eu já tinha dito à Liliana: o meu sonho é pegar na minha avó, na minha mãe, na minha família e levá-los em sítios para eles verem. Vou levar em sítio, vou pagar,
uhum.
que é para eles verem que a vida é muito mais do que aquilo que estamos.
Sim, aquela ervilha, não é? Aquele espaçozinho em que as pessoas olham à volta e pensam, isto é sempre assim, não é?
Yeah.
O bairro, não é? A zona, não é?
Yeah, sair daquela
zona. E há outras
e
coisas.
E verem que há um mundo lá fora e que bem organizado, não precisavam do Edmir para ter feito aquilo. Bem organizado, yeah. eles podiam ter feito sozinhos.
Yeah.
Mas não fizeram, mas eu vou mostrar o caminho. Yeah. E para elas que já estão mais velhas, para terem prazer, mesmo não importa a idade, há sempre forma de ter prazer. E à minha irmã, que é mais nova, aos meus primos, à minha filha, mostrar que isso é um caminho normal.
Uhum.
Para nós é que não é, porque yeah. não nos foi passado isso, mas é normal. E tentar yeah. criar aqui agora, ok, há um Edmir, que foi o pioneiro na família, tentar criar outros Edmirs, para que isto seja algo
natural,
tranquilo.
Né? Yeah.
A ter tempo, ter dinheiro, e o mais importante, ter tipo, a mente livre,
yeah.
sem preconceitos, sem toxicidade. A dizer.
Que fixe.
Yeah.
Fiz.
Eu gosto muito da analogia e foi numa estava a preparar uma meia maratona que eu desafiei-me, pá, estava a não correr há muito tempo, pensei, vou fazer uma meia maratona porque pá, tenho que mostrar que sou capaz. Eu estava a preparar a meia e eu estava a correr, estava a treinar e de repente veio-me tipo um pensamento que foi o pensamento das estafetas, né, do testemunho, em que eu comecei a pensar muito no meu pai, comecei a pensar muito na minha avó e aquela analogia que me veio foi aquilo que cada pessoa deve fazer na sua família é correr o mais longe possível, entregar o testemunho o mais à frente possível e depois a outra pessoa pega no testemunho e corre o mais longe possível e entrega o testemunho o mais à frente possível. Então, para mim, essa é a minha missão e foi isso que tu disseste, que é haver um Edmir que vai correr o máximo possível e vai entregar o testemunho o mais à frente possível, no novo espaço, no novo mundo, no novo cenário. E a pessoa que pegar no testemunho vai correr o mais longe possível e assim é que se faz aquilo que eu acredito que é a riqueza geracional, não é? Ou seja, a liberdade financeira geracional, que é chegar a um momento em que é natural as pessoas pensarem daquela forma, é natural as pessoas viverem com liberdade, é natural as pessoas conseguirem efetivamente usufruir do tempo, porque alguém lá atrás começou a fazer essa jornada. Então, pá, completamente de acordo e alinhado com essa visão.
Essa base que nos falta. Porque nós também, vá, nós partimos do menos um, não é? Normalmente parte-se do zero, do um, porque felizmente os portugueses já criaram essa base geracional em que os filhos deles já não começam do zero.
Exatamente.
Não começam do zero. Uma herança, nem foi uma casa.
Sim.
E nós não.
Yeah.
Nós não herdamos... E não é que o nosso foco seja que os nossos pais morram para herdar alguma coisa, não é? Não faz sentido. Mas naturalmente isso acontece, nós não herdamos nada e continuamos sempre na estaca zero ou menos um. Então temos que mudar isso. E mudar isso não é só vir nos cafés e reclamar da vida, reclamar do governo. Reclamar, não importa o governo, eu quero que o governo tenha. Eu trabalho tanto para que o governo tenha o mínimo impacto possível na minha vida.
Certo.
Ou seja, se o IVA aumentar de 23 para 25, epá, eu estou tão bem que, epá, olha, não é que seja indiferente, mas não me causa impacto. Então nós não podemos viver à mercê de fatores externos.
Certo.
Temos que criar um sistema, temos que nos blindar os nossos processos para que o sistema externo não nos afete tanto.
Perfeito.
Boa.
Edmir, última pergunta. A liberdade financeira, o que é para ti?
Liberdade financeira não é sobre números, não é sobre quantia de dinheiro. Liberdade financeira é ser livre. É ser livre, é eu poder ir a qualquer lado e usufruir daquele serviço, daquele momento, sem ter que pensar em quanto é que isso custa. Não, porque eu trabalhei tanto, criei sistemas que me permitem gozar momentos sem olhar a meios, sem olhar a fundos financeiros. Então a liberdade para mim é isso, é poder ser livre financeiramente, temporalmente. Não sei o que mais dizer, é liberdade mesmo. Sim. E hoje em dia tenho uma certa liberdade que eu a criei, eu e a minha namorada a criámos, e estamos no caminho de, como vocês, estamos no percurso e cada vez está mais perto. Ou seja, é como um avião quando, antes de ir para a linha de para a pista de partida, ele anda até chegar à pista com a malta lá do controlador. Até a pista que o controlador diz, anda, entra na reta, para um bocado, depois começa a andar. Nós já estamos a andar nessa linha. Depois começa a andar até a voar. Então nós todos, já estamos nessa linha e vamos voar. Às pessoas que estão a caminho da pista, nós podemos servir de exemplo e motivação para chegarem à pista delas para depois começarem a voar. E acho que isso é que é o mais fascinante. Não é sobre números.
Perfeito.
É sobre todo o processo.
Não é sobre números, não é sobre ter coisas, não é? É só sobre poder fazer as coisas sem termos limitações, principalmente dinheiro, não é?
Exatamente.
Boa. Edmir, olha, obrigado. Obrigado acima de tudo por teres começado a criar conteúdo, por teres começado a mostrar a outras pessoas que é possível criar o caminho e por ver este efeito de inspiração, porque aquilo que acontece muito na nossa comunidade é que as pessoas olham à volta e não veem referência. E acho que as redes sociais permitiram isso, permitiram que pessoas que já estão a fazer o caminho, já estão um bocadinho mais à frente, possam olhar para trás e esticar a mão e dizer assim, bora, eu vou trazer comigo e vamos um bocadinho mais longe. Por isso, obrigado. E para quem quiser seguir, onde é que pode seguir? Faz aí publicidade do restaurante também. Fala aí.
Podem me seguir na minha página, Edmir Correia. A página da hamburgueria é 2660 sabores. Estamos em Santo António dos Cavaleiros. Temos Uber Eats, temos Glovo, temos Bolt. E é isso. Hambúrguer artesanal, Black Angus, qualidade top. Vale a pena cada centavo.
Né? Vai ao Lumiar, não é?
Talvez. A Glovo, vamos talvez. Comentar. Como o raio de Lumiar para Santo António é para aí uns 8 km. Talvez seja no limite.
Vamos comentar.
Mas qualquer coisa também, ligam para a hamburgueria e nós gerimos ali e entregamos. Quando ultrapassa o raio, quando temos disponibilidade, entregamos no nosso carro. Boa. Por isso, bem gerido.
Conseguimos. Boa.
E também agradeço muito o convite e fico contente também pelo vosso projeto, pela vossa caminhada. Por todas aquelas fórmulas mágicas para chegar à liberdade financeira. E o que vejo é que, independentemente de como, o que interessa é
o caminho.
É o caminho, fazer, é fazer, sim. Vocês fazem de uma forma, eu faço de outra.
Sim.
Não importa, ninguém está errado.
Yeah.
Ninguém está errado.
Fixo. Obrigado.
Obrigado.
Beijinhos.
Abraços.
E muitos palhaços. Tchau.